Drops JP.
Olá para você, meu amigo, minha amiga, que está aqui ligado com a gente no Drops JP, o seu podcast cinema, séries, novelas, premiações internacionais e tudo que envolve o maravilhoso mundo do entretenimento. Eu sou Caio Sandin, tô aqui de volta com Paulinha Carvalho. Paulinha, muita coisa para falar?
Ei, sempre, né? Aquelas maratonas para, enfim, trocar com vocês aqui. Lembrando que o nosso podcast é uma via de mão dupla. A gente também quer ouvir o que é que vocês acham das nossas dicas, o que é que vocês estão assistindo. Para isso, é só ir lá no Instagram, eu sou @ Paula Carvalho Jolie, e postar o emoji do cerebrinho, amor, também lá no perfil da Jovem Pan Entretenimento e nos individuais aqui de cada um. Você pode ir em cima da gente lá pra fazer cobranças no Instagram.
Você sabe quem tá de volta hoje com a gente, né? Nossa amiga da Polícia Federal.
Isso,
nossa amiga
mesmo.
Do Isabela Fagiani.
Oi, gente, eu fiquei algumas semaninhas fora, mas agora eu tô de volta com muito amor por esse podcast, por falar com essas pessoas incríveis, e vamos nessa, vocês já sabem. O Caio já deu a real, meu Instagram, IsabelaPF, Polícia Federal. Prato feito, por favor.
Muito bom. Pra começar, Paulinha, podemos falar sobre um filme que estreou na Netflix, que gerou polêmica, muita gente falando muito mal do filme como um todo, mas muito bem de uma atuação específica, né? E queria saber o que você achou, porque eu acho que você tem uma opinião muito forte e interessante para um ponto de vista que acaba fugindo de umas pessoas, né?
Legal! Vamos falar de Blonde, que tá na Netflix, gente. Vai lá assistir o filminho na Netflix. Acho que vocês têm que assistir, acho que cada um vai sentir o filme de um jeito. Eu sempre tenho um pouco essa sensação. É o filme que traz a Ana de Armas, essa atriz que interpreta ali a Marilyn Monroe. Aliás, vários vídeos da caracterização, e realmente é muito formidável o trabalho, não só de maquiagem, enfim, roupa. Aliás, a produção é riquíssima nesse aspecto. E também até da voz, né? O tom de voz, assim, que era bem característico da Marilyn Monroe. Então, acho que ela tá incrível. A Ana de Armas merece prêmio. Nível merece prêmio. E aí tem as várias polêmicas que envolvem o filme. Bom, basicamente, é um filme que trata aí da ascensão ali. Já um momento de ascensão, quando a Marilyn Monroe entra pro cinema mesmo. E toca um pouco ali nesse momento, tem um pouco da infância também dela, né, com a mãe, e o fato dela não conhecer o pai, que é alguma coisa que vai permear a vida inteira dela. Aí tem os relacionamentos amorosos dela, e o que incomoda muito nesse filme, eu como uma mulher cis heteronormativa, é que é um filme muito triste, reúne quase todas as tristezas e violências que uma mulher na minha condição pode sofrer. Então tem, quer dizer, só não tem o racismo, vamos lembrar aqui, não tem o racismo, gente, mas poderia ter, porque assim, é só tristeza mesmo, né? E por ser baseado num personagem real, além de você ter o abuso, a violência, o estupro, aborto, tudo que dá pra ter na vida de uma mulher, ainda tem ali um ponto de que é uma mulher real, é uma mulher que existiu. Então, apesar da gente saber que dramatizam, né, pra qualquer filme, sempre tem uma parte meio dramatizada, você fica esperando que tudo aquilo seja muito real. E numa pesquisa breve na internet, você vai entender que algumas coisas que estão no filme, elas não são reais. Eu não vou dar spoiler, depois você procura e depois de assistir o filme até, se você assim entender. E isso dá também um sentimento de caramba, mas eu fui nessa jornada, eu tava nesse fundo do poço com essa Marilyn Monroe e nem era isso. Tipo, peraí, né? Por que colocaram, então, mais isso no filme? Então dá um pouco dessa sensação mesmo, de ser quase que uma tortura psicológica da Marilyn Monroe, que talvez alguém possa imaginar que justifique um final trágico, né? O fim que ela teve. Tem várias especulações, mas em teoria, gente, tomou remédios, né? Um suicídio, vai, digamos assim. Não sei se acidental, proposital, se foi acidental ou não foi suicídio no caso, mas enfim, entre várias polêmicas. Mas o que acontece é que é um filme realmente muito difícil, assim. Pra mulher assistir, é difícil filme. E essa quebra, né, das personagens que ela interpretou, né, que eram cheias de charme, sedução, alegria até muitas vezes, uma ingenuidade, e dessa vida tão deprimente, né? Então sempre tem essa quebra, o que mostra o filme, a imagem, né, aquela saia subindo, aquela sensualidade, aquela coisa, e aquela depressão quando sai do set, e aquela vida muito pesada, né, de muitos acontecimentos trágicos e tal. Então assim, É um filme difícil, né? É um filme difícil e que, sei lá, se tudo fosse real, você até, né, falaria, poxa, olha como foi a vida dessa mulher. Mas como tem essas quebras, causa até um desconforto, tipo, nossa, mas já não tinha desgraça bastante, ainda enfiaram aí outras coisas, né? Enfim, pra quê? Mas é um filme esteticamente muito bonito, assim. Pra quem não quer se apegar na história de explorar a nudez da Ana de Armas, que realmente ela tá pelada o tempo inteiro, né? A pessoa vai ler um livro, tá de calça sem blusa. Quem que lê livro assim, gente? Não, pode ser que alguém leia, mas tô dizendo. Eu até entendo pelada, mas calça sem blusa, pra mim, achei meio, tipo, podia estar de blusa, ela tá lendo um livro em casa. Então tem muita coisa assim. Eu não me incomodo, tá, com exploração da nudez. Nem feminina, nem masculina. Eu acho que no filme é lindo, assim, a fotografia é muito bonita, o jeito que não me soa de mau gosto, assim, ou exploratório. E a Ana de Armas tá muito bem, né? Aí o que dizem, ela tá tão bem, mas acaba ofuscada. Ela acaba ofuscada. Acho que ela tá simplesmente pelada. Isso pra mim não é exatamente assim tão chocante ou exploratório e tal. Mas sou eu. Eu sei que muita gente, por exemplo, considera que sim. Teve muito Ana de Armas pelada e poderia ter menos, porque ela já entrega nas atuações que ela tem ali de roupa mesmo, sabe?
Falando sobre nudez, eu acho que pra arte vale, porque muitas vezes ela vem em forma artística, em uma forma que cabe na história. E quando a gente vai falar de arte, quando a gente vai pegar, por exemplo, as esculturas antigas, todo mundo tá nu. Então, essa parte de exploração da nudez em filmes, em séries, eu também não me incomodo. O que me incomoda muito é quando tem nudez por nudez. Assim, só pra
do
ter.
Do nada, né?
Assim, ai, ela vai estar pelada por quê? Porque sim. Então, isso me pega
tipo
bastante.
Isso, ela lê um livro sem blusa. Por quê?
Pra sexualizar, pra mostrar, nossa, a Marilyn Monroe era uma mulher muito sexual. Tipo, gente, calma, sabe? Dá pra fazer, mas sem colocar tanta coisa assim. Eu ainda não assisti Blonde, porque eu vi muita gente falando exatamente isso que a Paulinha falou. Que assim, tristeza, muita coisa ruim e que deixou muita gente muito, muito, muito mal. E agora que a Paulinha tá falando que tem coisa que é além do que ela passou na vida dela, fica assim, eu fico me perguntando por quê que vão fazer isso, sabe? É pra chocar? É pra gente achar que ela sofreu muito mais do que ela sofreu, pra gente ficar triste e chorar no filme? Tipo, dá pra fazer história de pessoas reais? A gente tem muitos filmes de pessoas reais que são mais... vou colocar responsável nesse caso. Porque muitas vezes quando você pega alguma coisa que é muito triste, vão ter pessoas que vão se abalar muito vendo aquilo.
Eu acho que exatamente. Eu fiquei abalada, eu fiquei bem abalada. Para mim, o que mais pegou, na verdade, nada a ver com a nudez, acho que é a parte dos abortos, assim. O jeito que isso é mostrado é bem pesado, porque é como... Tem cenas que mostra meio que o feto, já um bebezinho, assim, sabe? Então, assim, é uma coisa... É foda.
Principalmente pra quem é mãe, né?
É, exatamente, assim, e sei lá. Enfim, assistam, gente, assim, se vocês tiverem afim, tiverem no clima. Mas não é um filme festivo, legal. Ai, que legal!
Celebração,
nossa,
da vida de Marilyn Monroe.
Gente,
é um
tipo assim,
fora
meu
disso, né?
Deus do céu, que horror. Eu tive que dar uma paradinha, tá? Não vou mentir. Porque teve uma hora que eu falei, ah, gente, sério, juro, sábado, sabe? Não tava, assim, não tava pronta pra tanto, assim.
E a gente tá vendo muito isso na indústria hoje, né? A gente teve o Dahmer, que estreou há pouco tempo, vocês falaram também. Sim. E eu também tive que dar uma paradinha. Eu assisti acho que 3 episódios e eu ainda não continuei. Porque
E não assim, vai melhorar, tá?
Exatamente. As
eu
famílias...
Nem comecei, porque eu vi as famílias
falando. As famílias
falando,
das vítimas falando. Não. Então, a gente tem que tomar cuidado com nos nossos próprios gatilhos quando a gente for assistir algum filme, alguma série. Então, assim, por mais que seja tanto Dahmer quanto Blonde, sejam coisas, produções lindas, maravilhosas, isso e aquilo, a gente também tem que pensar que impacta a gente. Pode causar um impacto muito negativo, dependendo de como você for, da sua sensibilidade, do que você já passou na sua vida. Então, assistam, mas com ressalva. Se você sabe que aquilo vai te machucar muito, não precisa assistir, só que todo mundo tá falando.
Isso, fugir dessas coisas. E, Isa, queria, assim, mantendo esse clima leve e gostoso que a gente tá, mantendo o streaming também, mas agora pro Globoplay, né? Que chegou Rota 66, que é um outro tipo de retrato da realidade, também bastante cruel e doído, mas é um retrato brasileiro da nossa realidade, né?
Sim, é, Rota 66, pra quem não sabe, é uma minissérie inspirada no livro do Caco Barcelos, de mesmo nome. E, na verdade, na Globoplay ele tem um subtítulo, é Rota 66, A Polícia que Mata. É, quem interpreta o Caco Barcelos é ninguém mais, ninguém menos do que Humberto Carrão. Um grande maravilhoso.
Muito bom.
E a minissérie tem 8 episódios. E mostra São Paulo entre as décadas de 70 e 90, que teve uma intervenção muito grande da Rota. Eu acho que quem era nascido nessa época lembra do Maluf falando a Rota na rua. Até depois disso,
depois começo disso, dos anos 2000.
Não, virou meio uma lenda urbana. Mas não era lenda na época.
E virou o bordão dele. Eu lembro de campanha dele pra deputado, coisa do tipo. Porque na minha época a Rota estava na rua. Tem que voltar a Rota pra rua.
Era essa polícia super ostensiva e tal. E que, em teoria, conseguiu baixar números de criminalidade, porque era isso, camburão com os policial armado de fora rodando a cidade.
Aqui o Caco Barcelos, ele escreveu o livro porque ele foi pesquisar o que essa Rota estava fazendo. E aí virou essa minissérie que você vê que, na verdade, eram pessoas policiais que saíam por aí para matar várias pessoas, para falar: diminuímos a criminalidade, matamos milhões. Então, assim, por mais que tenha essa violência, a série seja calcada na violência, a violência não é explícita, ela fica sempre implícita, sabe? É a Rota pegando uma pessoa, pessoa muito triste, não sei o que, não sei o que lá, mas não vai mostrar, por exemplo, cenas muito chocantes. Você fica apreensivo, você fica colado na TV.
Já tem tudo pra ver, Isa?
A gente tá gravando esse podcast na quarta-feira. E quinta-feira vão ter os dois últimos episódios. Então, pra você que tá ouvindo, sim, tem tudo. Pra mim, que estou falando, ainda não. Mas enfim, e eu gostei muito dessa abordagem deles, porque não ver também é uma forma muito, muito forte de você entender o que tá acontecendo, sabe?
De entender a violência, né? Porque também muitas vezes, quando você fala de desaparecimento, de violências que não são filmadas e tal, é esse imaginário, e também a palavra de quem foi agredido, de quem sofreu uma violência, da família das pessoas que sofreram essa violência, contra a palavra do Estado, né? Através da força policial aí, no caso. Autorizada.
Autorizada pelo Estado.
Ser totalmente ostensiva e, enfim.
E assim, lá na série mostra muito, por exemplo, que os policiais conduziam alguma ação de uma forma completamente horrorosa, e daí eram denunciados. Só que quem que investiga os policiais?
Corregedoria da própria polícia.
Exatamente. Então, todo mundo era basicamente absolvido, inquéritos eram arquivados, e a série mostra algumas histórias que eu não sei se são reais ou se são personagens fictícios baseados em casos reais, porque eu ainda não li o livro, mas me deixo com muita vontade de ler. Mostra a história de filho de Rota que foi morto pela Rota e nada aconteceu. Mostra que o Caco Barcelos morava basicamente na frente do IML pra ficar apurando isso toda hora. Como ele basicamente tava vivendo pra desmistificar isso, pra ver como é que isso tava acontecendo. Como essa investigação dele chegou a interferir na própria vida pessoal dele. E assim, é uma série muito bem feita, muito bem feita. Eu não preciso nem falar da atuação do Humberto Carrão, né, gente? O Humberto Carrão é o Humberto Carrão. Ele tá sempre muito bem em tudo que ele faz. Eu sou muito fã. E vale muito, muito, muito a pena ver. Ela é curtinha, né? São só 8 episódios. Então dá pra matar rapidinho.
Legal, eu vou ver a série porque eu li o livro.
Ah, e é bom que tem essa base, que o livro tá disponível pra comprar nas todas as livrarias virtuais e estantes virtuais por aí. Mas a série é legal que mais democratiza um pouco mais, além do livro, né? Que tá disponível no Globoplay, que é o
maior
streaming.
Nossa, mas é um livro que tá, né, há muito tempo, desde 92 disponível.
Sim.
Então, é, aliás, foi nesse livro que eu fiquei muito fã do Caco Barcelos, por causa desse livro. Muito legal, gente. Vale a pena ler, acho que vocês vão gostar bastante.
É uma coisa que a série me fez muito foi ter vontade de ler esse livro. Eu tava procurando pra comprar, tava comentando aqui com o Caio e com a Paulinha que eu tava procurando pra comprar esse livro por causa da série. Então, também, isso é uma coisa muito bacana, quando você tá vendo algum advento audiovisual e aí você pensa, pô, quero ler o livro que
deu origem
a isso.
Muito bom, gente. Procurem que vale a pena.
E agora eu quero trazer o clima um pouco mais leve.
Vamos falar das bruxas!
Isso, porque ainda no streaming, no Disney Plus, chegou Abracadabra 2, que é um filme muito leve, muito gostoso, que traz de volta as irmãs Sanderson lá de 1993, do filme Abracadabra 1, e que voltaram agora com tudo. E olha, as três protagonistas estão demais, elas estão de volta ao personagem da maneira como se elas tivessem saído, assim. Parece que gravou no dia seguinte.
É muito legal isso. Muito tempo depois, como pode, né? Sim,
a minha irmã, ela cunhou um termo que eu achei maravilhoso, eu ria muito. Porque quando você envelhece pro mal, falam que você envelheceu que nem leite. Quando você envelhece pro bem, você envelheceu que nem vinho. A minha irmã olhou o filme Abracadabra 2, olhou pra mim e falou, cara, elas envelheceram que nem água. Ou seja, não envelheceram.
É isso.
É, que legal. É. Mas é que na caracterização, acho que anterior, pra serem bruxas, tinha a bruxa, né? Se bem que a personagem da Sarah Jessica Parker era uma bela bruxa, né?
Era a bruxa mais nova. Então a Sarah Jessica Parker era a que vocês mais sentem, porque a Winfred e a Mary estão idênticas. Elas são basicamente a mesma personagem, assim. E é engraçado ver a Sarah Jessica Parker, que depois de sair de Abracadabra lá de 93, fez Sex and the City, fez vários filmes em que ela era a gatinha, mocinha, não sei o quê, voltando a ser uma bruxa, tipo, e se divertindo muito no papel. As três estão se divertindo demais, o filme inteiro. E o filme atualiza muitas piadas e cotidianos e coisas da vida de 2022 pra bruxas dos anos 1600. Então elas entram numa farmácia e tem o creme anti-idade e tem as coisas que... E tem muita piadinha aqui, assim, tem gente que fala, nossa, é exagerado, não sei o quê, não precisava... Eu me diverti horrores com o filme. Eu achei mais divertido que o primeiro porque eu não tenho um apego emocional que a Isa, por exemplo, tem com o primeiro.
Assistia todo dia em VHS.
Eita.
Eu não tenho esse apego com ele, eu nunca assisti, eu só assisti semana passada pra poder assistir o 2. Então, eu achei o primeiro divertido, achei legal. Só que esse segundo eu achei mais legal, porque
achei
conversou...
Achei divertido. Você vai admitir isso, Isa? Achei divertido, achei legal.
Olha, é Abracadabra, é pra ser divertido, sabe? Tem um motivo pelo qual eu assistia todos os dias quando eu era criança.
Eu entendo.
Mas eu vou te falar, as bruxas, elas são divertidas. Mas elas dão um pouquinho de afliçãozinha, de medo, né?
Elas estão sugando a alma de uma criança.
Exatamente.
No fim das contas.
Porque eu sei,
né?
Assim, agora às vezes eu vejo as coisas com os meus filhos, entendeu? E aí eu vejo o real impacto das coisas. Porque às vezes a gente esquece como foi pra gente quando a gente era pequeno, no caso. E quando a gente assistiu, eu vi que eles acreditaram um pouco nessa bruxaria. Ah, assim?
Pode ser, quem sabe, que ela não tá aquela floresta que
tanto
fica
que eu falei, vamos ver Abracadabra 2. Aí eles, ah, vamos. Eu falei, mas a gente vê o 1 de novo. E daí veio o 2. Ah, vamos sim. Até agora ninguém veio me chamar pra ver, tá ligado?
Muito bom.
É, quando eu vi o Abracadabra 1, eu vi com a minha irmã, que é 3 anos mais nova que eu. E eu tinha, se eu tinha 6, 7 anos, ela tinha 3, 4. E a gente assistia e a gente adorava, porque a gente se conectava muito com as personagens principais. Tinha uma criança ali, a gente gostava muito do gatinho que falava, sabe? É uma coisa que, por mais que você tenha uma caracterização de bruxa mesmo, continua sendo uma coisa para o público infantil, ainda assim. No 1, eu lembro muito da cena que as bruxas vão parar numa festa de Halloween, aí elas cantam, dançam. Então...
Ali é o início da paixão por musicais.
Né?
Surgiu a paixão por musicais.
Surgiu a paixão por musicais ali. Mas é isso, sabe? Continua sendo um filme de Halloween, por assim dizer, para crianças. Como muitas produções que a gente tem, como Halloween Town...
Mas a própria Disney, nessa época dos anos 90, fazia muito filme que tinha... Era infantil, mas tinha uma pitadinha de terror ali. Tinha um negocinho pra te assustar.
É que criança ama terror, gente.
É, então.
Criança ama terror. Ama. Os meus filhos, assim, você tem que estabelecer limites, assim. Porque eles gostam
então.
De ter medo.
O máximo de terror que eu vou é Abracadabra mesmo. Muito obrigada.
Legal.
E aí o Abracadabra 2, ele surge, acho que um pouco menos pra esse lado do terror e abraça um pouco mais das bruxas serem... fazerem mais parte da cultura pop hoje em dia, né? Que acho que desde Harry Potter existiu uma transformação.
A bruxaria mudou de lado, né? Não é mais magia negra quase, já é coisa boa.
É pop, é tipo, ah, vamos fazer tá vingar de um Leviosa. E é isso aí, um Petrífico Total, de coisa do tipo, assim, que a gente cresceu, essa geração um pouco
com
mais nova.
Com feitiços, né?
Cresceu
sabendo.
Com feitiços e com bruxarias e com muitas histórias de bruxos e bruxas, encantamento, encantada, coisa, sei lá, um monte de filme que a gente vê. E aí eu acho que eles abraçam um pouco mais esse lado, tanto que, de novo, as irmãs Anderson são tipo pop stars quando elas chegam no Halloween e tal, e coisas assim, as crianças vestidas e as pessoas reconhecendo, querendo tirar foto e não sei o que, e aí tem muita piadinha com coisas tipo o efeito de foto que rejuvenesce, ou o espelho que é deforma. Aí tem, no filme anterior tem o aspirador de pó que uma delas voa, nesse tem os dois robôs aspiradores que ela monta pra poder voar também. Então várias piadinhas que são muito legais, sério, são piadas que fazem, são engraçadas, sabe? E
que você virou Abracadabrer.
Quase, viu? Devo
sim,
dizer
virou
que...
sim, eu senti que você virou.
Esse tem que assistir filme... mais umas 3 vezes, aí ele vira.
Aí eu posso dizer.
Tá bom.
Mas é um segundo filme muito legal, vale muito a pena. Se você nunca assistiu o primeiro, como eu, veja, porque é legal. Mas se você tiver assim, pá, não quero ver o primeiro, vê o segundo, porque ele explica tudo o que você precisa entender.
Vê o primeiro, sim.
E eu, mas, tipo, o segundo tem todas as cenas que eles citam do primeiro, eles mostram, eles contam, eles fazem, tipo, toda uma memória pra você chegar. O filme tem um pouquinho de estética daquele filme de Sessão da Tarde, de filme direto pra TV. Não é aquele filme que tem um polimento de que vai passar num cinema e
é
vai
bom,
ganhar bilhões.
Porque pra esse tipo de filme, acho
isso.
Que é...
E ele foi direto.
Por caso, ele foi direto pro Disney Plus. Faz todo sentido. Mas é que a gente viu o filme chegando pro Disney Plus, assim, com, nosso orçamento de Vingadores Ultimato. E você fala, não precisa todos os filmes serem assim. Eu acho que ele, funciona como filme B.
Eu gosto dessa estética. Eu gosto dessa estética porque ele também relembra um pouco da estética do filme de 93, sabe? Uhum. É uma continuação, 29 anos depois do filme de 93. E mantiveram nessa estética. Pra manter nessa estética, não tem como fazer uma super produção maravilhosa, porque senão vai virar outra coisa.
É, e eu acho que eles abraçam muito bem esse negócio, de ser um filme B. E funciona super bem pro filme e é muito legal, muito divertido, de verdade. Tem cenas musicais que são muito legais. Tem, no meio dos créditos, inclusive, tem uma parte musical que é super divertida também de assistir. E acho que é isso, vale super a pena assistir.
Registrado.
As meninas jovens que fazem o papel também estão muito bem, é uma história muito legal. Acho que dá pra, assim como a Isa se apegou na história das três bruxas, essas três meninas atuais fazem um papel muito legal de se conectar com uma geração mais jovem. Tem mensagens muito legais. E, enfim, é muito bacana pra todo mundo poder entender. E tem algumas mensagens...
Disney Plus, né, gente?
Isso. Faz você pensar um pouquinho até dessa questão de bruxas, de envelhecimento das mulheres, empoderamento das mulheres e coisas do tipo. Então, faz muito sentido pro momento atual o filme. Vale muito a pena ver no Disney Plus. Já está disponível pra todo mundo assistir.
Filme B de bom.
Bom, aproveita e vê os dois, tá? Que a Isa exige. Pra ver o segundo, tem que ver o primeiro.
Pré-requisito pra Isa.
É um pré-requisito pra ela. E agora, o que é que vamos?
Tem qual mais você uma temos, Paulinho? Uma sériezinha bacana pra gente?
Tenho duas, vou falar bem rapidinho das duas, vai. Uma é Industry, que eu já indiquei em 2020, quando saiu a primeira temporada. E agora a gente tem a segunda temporada também disponível na HBO Max. Industry não é uma série que dá pra ver com criança na sala, gente. Mas assim, sério. Tô falando sério com vocês. Tem que tirar a criançada. Não é série pra menores. É uma série que, além de ter um conteúdo sexual, aí eu não tô falando de nudez, tô falando de sexo. Um conteúdo sexual ali, forte, entendeu? Também tem um lance de consumo de droga, que, aliás, gente, se você é quimicodependente, em recuperação, alguma coisa do tipo, se é um gatilho pra você, não vá assistir essa série, pelo amor de Jesus. Porque eu, que nem uso a droga, já tô, assim, tentada, aquelas loucas. Mentira, não tô. Mas é que, assim, é muita droga o tempo inteiro. E é um... Tem certas consequências, mas quase não, sabe? Então é meio a droga pela droga. Drogas o tempo inteiro. Mas
não é, euforia,
que
que mostra a consequência.
Não, é. Então, não chegou. Eu acho que vai chegar um momento que vai cair mais contas.
Vai bater.
A respeito disso, em algum momento. Principalmente pra uma personagem que é uma das que eu mais gosto, que é a Yasmin. Mas o que é essa série? Assim, é um grupo de... trainees que entram para um banco, para aquele mercado financeiro. Então, são vários. Na primeira temporada, a gente vê a disputa entre eles para ver quem vai continuar, né? Quem vai segurar as vagas. E eles são muito, muito diversos, assim. Então, tem a Yasmin, que eu falei, que é tipo, ela é herdeira. O pai dela é super rico, entendeu? E ela tá lá. Então, tipo, já ninguém respeita ela por causa disso. Aí tem a Harper, que é a protagonista da história. A Harper, ela meio que... Eu não quero dar spoiler de uma primeira temporada, já que a gente tá na segunda.
2020.
Bom, a Harper é uma pessoa diferente. Ela veio dos Estados Unidos, a série se passa em Londres. Então é bem legal, sotaques, visual da cidade. Uhum. É outra coisa do que das séries americanas que a gente tá acostumada. E a Harper, ela... já é totalmente diferente, assim. Tem uma questão a respeito da formação dela, da academia, digamos assim. Depois vocês descobrem aí na primeira temporada. Mas ela é uma que mais se prova pela competência. E a competência no mercado financeiro, ela é uma coisa difícil de você mensurar, né? Porque tem a ver com o fato de você conseguir estabelecer contatos com essas pessoas que são os investidores. Tem o lance da visão do mercado, mas tem uma coisa do seu ímpeto também, né? E acho que é por isso que é nesse ingrediente também que entra drogas, que entra Red Bull, entra tudo, gente. Que é esse negócio do 24 horas, do acordado, do lance, do quanto caiu, quanto subiu, quanto arrojado você é, que tipo de aposta você tá fazendo ali na mesa. Eu não entendo nada de mercado financeiro. Então, se você também não entende, calma, você vai entender. Na série, alguma coisa, você vai entender o que tá acontecendo, entendeu? Você não vai precisar falar com o Pablo Spire. Eu não precisei, deu tudo certo pra mim. E aí, óbvio que além desse bastidor que é o mundo dos negócios, tem a vida pessoal de cada um deles, as suas histórias pessoais. Então, no primeiro tem essa peneira, depois vários se fixam. Então, a Harper fixa, a Yasmin fixa, o Robert fixa, o Gus, que é um personagem também que eu adoro, não fixa, mas continua no núcleo, assumindo ali outra profissão. É um elenco super diverso. Aí eu tô falando de orientação sexual, eu tô falando de cor, eu tô falando de origem. Então tem indiano, tem negro, tem americano, tem a rica, tem o chinês. É assim, gente, é muito diverso, assim, é bem maravilhoso. Tem, e nenhum é estereotipado, assim, é muito legal isso também. Tem uma das caracterizações dos estereotipos. Só que é meio trágico, né? É isso, gente, mercado financeiro. É uma série cruel, assim.
É uma série que você não gosta de ninguém, tipo Succession? Ou você consegue gostar das pessoas?
Não, não, todo mundo é bem humano.
Não gosta de ninguém em Succession.
É, você torce pro seu malvado favorito, né?
Exatamente.
Nessa, um pouco. É que assim, aqui eu acho que eles têm uma licença poética de serem jovens e estarem meio que lutando por si, a maioria deles. Ninguém tem muito... Como é que eu posso dizer? Tá cada um por si ali. Mesmo a Yasmin, que você fala, família, ela é rica. Mais ou menos. Tipo, você vê que na parte emocional e tudo, ela tá lá por ela, entendeu? Então tá meio cada um por si. E aí nisso é um jogo cruel. Acho que o jogo é cruel, né? O quanto essas relações sobrevivem a esse jogo tão cruel, com tanto dinheiro, tanta responsabilidade, tanta pressão. E aí também entra droga, sexo, tudo meio como subterfúgio, como combustível pra essa jornada. E, inclusive, quem faz essa série, quem dirige essa série, é aquela menina que fez Girls. Eu sempre esqueço, a Lena Dunham. Então, tem um jeito também bem cru, assim, né, de mostrar as coisas, que é bem legal. Então, Industry tá lá na HBO Max, 2 temporadas. Eu gostei muito, tô esperando a terceira já. Já tô ansiosa, entendeu? Já tô varando noites no mercado financeiro, tentando entender alguma coisa pra continuar. Tem mais uma fofinha, posso rapidamente?
Vamos de fofinha, então que
eu falei muita coisa de desgraça.
Vou dar um direto, agora vai dar uma. Agora deu um tapa, agora vai dar um afago, né?
Então, porque quem nasceu nos anos 90.
Oba, estamos aí.
Pois é, eu não sei se vocês lembram dos filmes que era de Sissi, a Imperatriz, que era com a Romy Schneider, que é uma atriz alemã que depois acabou fazendo carreira no cinema. Sissi é uma imperatriz que existiu, que casou com o imperador da Áustria e que ficou meio famosa porque, enfim, tinha tipo uma Lady Di, vai imaginar aqui. Ela era mais transgressora pra época. né, tinha alguns tons aí de normalidade que não eram comuns à realeza. Então, ela chamava atenção por causa disso. E por outras coisas, porque também você pode procurar no Google, você vai descobrir coisas sobre Sissi que você jamais imaginou e que não estão nessa série, que é alemã. Então, é muito legal, uma série falada em alemão, que traz essa história dessa menina. A princípio, ela era irmã de uma pretendente a casar com o imperador, que é um gatinho, gente. Achei ele super gatinho, neném. E aí, durante lá o final de semana que tá pra apresentar a irmã pra ele, eles acabam se apaixonando e ela acaba casando com esse imperador. Não é spoiler, é coisas da vida real. Essa menina aqui, ó, que é a Devin Lindau, que é linda, é super bonita, e o Felipe Frossat, que é o imperador gato. Adorei você, Felipe.
Onde que tá essa?
Tá na Netflix também. São 6 episódios, é rapidinho, você vai ver de uma toada só. E aí é meio saudoso de Bridgerton, assim. Mas não é tão Bridgerton, tá? Bridgerton é muito mais diverso, muito mais pop. Esse é bem o ABC da realeza mesmo, né? Da época, com essa pitadinha de transgressão, que eu acho que também tem um pouco de adequação pros dias de hoje. Acho que nem era tão transgressor assim. Depois eu fui ler e vi que tinha uns problemas aí nessa história. Mas depois vocês procurem no Google. Mas é romântico, é lindo, paga uns peitinhos, tem uma coisa ali de sensual que eu sempre gosto em séries, tem uma parte também de tomar uns porres, assim, o pessoal da realeza é bem louco, que também é legal, porque afinal são muito jovens, e tem ela sobrevivendo a esse ambiente de realeza, aí por isso que foi meio Lady Di, assim, ela tem que se adequar muito, ou tentar se encaixar ali num lugar cheio de protocolos e chatices e tal. E, enfim, vale a pena explorar. Figurinos lindos. Ai, ela fez uma coisa maravilhosa, que ela punha diamantes no cabelo. Trançava o cabelo com diamantes dentro. Até tem uma referência, assim, invenção riqueza, dela, que é da vida real. Que ela que inventou isso, que tem na série No Casamento. Tem uma foto linda na internet, podem procurar, que ela tá com o cabelo trançado, cheio de brilhante, assim. E foi... Ela era muito apegada à moda, várias coisas. Enfim, teve problema de anorexia. Isso eu vi tudo no Google. Depois vocês procuram pra ver os problemas da Sissi real. Mas assistam aí A Imperatriz na Netflix. É uma boa série que eu gosto de chamar da série de detox, né? Você viu um Dahmer, você viu um Industry, uma coisa pesada, uma coisa difícil. Aí você pode ver essa série só pra dar um... Ah, gente, tá, vamos continuar agora.
O mundo também tem coisas boas.
Tô pronta pra uma próxima coisa. Nem tão boas, né? Digamos que a realeza não é das coisas mais boas que aconteceram na história da humanidade. Mas aí, na romantização dessa série, eles são ótimos. Eles são muito legais. Então, dá pra fechar o olhinho essa hora, fingir uma demência, só pra curtir um produtinho mais pop, mais tranquilo, de uma história romântica. E... dar um detox, assim, pra sua própria próxima empreitada, digamos assim.
A gente que tá vendo o dragão sabe muito bem como a realeza...
Ai, gente, o dragão! A gente vai ter que pegar um dia só pra falar do dragão.
A hora que acabar o... Antes do último episódio, a gente tem que falar
do dragão.
Eu tô muito feliz!
Agora, por que que estão fazendo séries tão escuras? Gente, o que que
Nossa,
tá acontecendo?
Nossa, esse último episódio tive que apagar, tipo, fechar cortina.
E não é
não dá
só do dragão, a do anel do poder também. Eu não sei o que tá acontecendo. Gente, para!
Pra explorar o
Cadê
preto
os iluminadores,
da
caramba? Cadê os iluminadores? Eu não tô entendendo. Tá insuportável. Eu assisto o Poder do Anel do Poder sábado de manhã. Sabe assim? Eu tenho que fechar a casa inteira. Meu irmão, o que que é isso? É uma masmorra. Eu falei, amor, olha como é que é esse negócio que eu tô vendo. Eu não enxergo se
tá
fizer
úmido,
isso.
Tá úmido, quente aqui dentro. O que tá acontecendo?
Sinceramente, melhorem. Eu tô achando que tá meio demais essa tendência.
Eu tô revoltada com isso desde a última temporada de Game of Thrones.
Pois é. Aquilo ali, mas aquilo você falava,
cruel.
Ah, vai, foi só essa. Aí não, virou tendência agora, a gente vai ser obrigada a lidar com isso. Daqui a pouco tá fazendo o quê? Série de musical no escuro? Que é isso?
Um podcast.
É isso, mano, você fecha o olho e sinta a emoção do dragão.
A gente nem ia falar disso, mas é que...
Não, é que a emoção pega. Eu queria só falar, porque a Isa, a gente tem uma premiação pra comentar, né?
Isso, gente, saíram as indicações do Emmy Internacional e o Brasil se lançou com 3 indicados. Os 3 do Globoplay. Eu digo, óbvio, gente, né? Eu sou muito Globoplayer. Essas 3 indicações eu vou comentar aqui rapidinho. A primeira foi o documentário Caso Evandro, que tem 9 episódios, que é baseada no podcast do jornalista Ivan Mizanzuki.
Projeto Humanos.
Projeto Humanos, exatamente. É uma das temporadas do Projeto Humanos. conta a história de desaparecimento de crianças no Paraná. E, inclusive, acho que foi esse ano ainda que conseguiram desvendar um dos casos.
Do Leandro Bossi, que encontraram a ossada do Leandro Bossi, que é um dos caras que ele cita, um dos meninos que ele cita no podcast e também na série, que é um menino que sumiu basicamente pouquinho antes do Evandro, que é o que basicamente o caso é centrado. E ele foi encontrado recentemente, tem toda uma muita treta envolvida nisso. E o podcast é ótimo pra você assistir.
E é maravilhoso, porque o Mizanzuki fez uma investigação incrível, o podcast já te deixa sem ar, e aí a Globoplay foi e transformou o podcast em uma minissérie. Tá indicada pro Emmy Internacional. Outra minissérie também da Globoplay que está indicada ao Emmy Internacional é Onde Está Meu Coração? Onde Está Meu Coração? Acompanha a história de Amanda, que é uma médica super dedicada, mas que por conta da pressão da vida dela começa a se afundar no mundo das drogas. O que me pega muito nessa série é que o pai da Amanda, que é a Letícia Colim, foi ela que foi indicada,
que é o
inclusive.
Fábio Assunção.
É o Fábio Assunção, exatamente. Então a Letícia Colim tá indicada por Onde Está Meu Coração? Que, assim, ela tem uma atuação assim brilhante, 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 brilhante. Letícia Colim, que eu conheci em Floribela, hoje está aí indicada ao Emmy Internacional. E vale muito a pena. Mas é aquele negócio, né? Lida com drogas, com vício. Então é aquela coisa bem gostosa de se ver. Só que não, né? Então vamos tomar cuidado aí também.
Aquele
mas
clima
é maravilhoso.
Do que a Paulinha gosta.
É, o clima Paulinha.
Então tá, gente. Aquela
e
coisa
por
leve.
Último, por último, a gente tem a novela das seis, Nos Tempos do Imperador. Que era pra ter estreado em 2020, mas por causa da Covid, estreou só em agosto de 2021. Já acabou, inclusive, há muito tempo. E essa novela teve algumas controvérsias, assim, tiveram, porque é uma novela que se passa nos tempos do imperador, então tem escravidão, etc. E rolou nos bastidores de algumas atrizes negras.
Aí, racismo, né? Retratarem.
Sim, elas denunciarem o racismo do diretor artístico da sua novela, da novela. Só que assim, a Globo lidou com isso da melhor maneira possível, que foi demitindo o cara. A novela, ela mostra a Pilar, que é interpretada pela Gabriela Medvedovsky, desculpa se eu pronunciei seu nome errado, que se apaixona por um homem negro, e a Pilar também, ela quer ser médica, e naquela época, né, enfim. E é uma série muito bem feita, uma novela muito bem feita, mostrando os padrões da época, a vestimenta, tudo mais. Então também tá indicada, a Globo sempre tem novela indicada ao Emmy Internacional, basicamente.
De melhor novela.
Assim.
Sempre, né.
Então a gente já sabe que as produções de novela da Globo são muito boas e sempre vai ter alguma ali figurando nas top internacionais.
Gente, maravilhoso. Queria que se vocês gostaram aqui desse podcast.
Calma,
vocês...
Paulinha.
Tem
calma
mais.
Que ainda
tô
tem
muito
o meu
louca.
Último
Amsterdã,
dia.
Caramba!
Estreia de cinema.
Eu tô querendo ir embora.
David O. Russell, diretor do Lado Bom hoje. Da Vida, diretor de Trapaça, diretor de Joy, lançando um filme novo que tem um elenco daqueles que você tem que ler pra você lembrar de todos, porque é Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Anya Taylor-Joy, Rami Malek.
Gente, é muita gente, né?
Robert
Como
De Niro.
Como é que paga essas pessoas? Cachê simbólico?
Só o David Russell consegue juntar essa galera toda. E
ele
eu não sei
paga
como.
Lanches.
Lancho.
Ele pega a.
Ele fala: olha, eu tenho dinheiro aqui, eu sei que é muito pouco, mas vamos. Aí a pessoa fala:
é
tá
você,
bom,
David,
vai.
Eu vou. Tem Taylor Swift no elenco também, inclusive.
Taylor
Zoe Saldanha, tem muita gente. Tem Mike Myers, enfim, é um elenco que você não para
gente,
de falar mal.
Gente, assim, o coadjuvante quando você vê a Taylor Swift.
Não, é isso. Tipo, você de repente você fala assim:
o coadjuvante
nossa.
Não, o figurante. Que é tanta gente que teve gente.
Chris Rock, então você olha assim, tipo, não, nossa, nós temos que visitar o general, quem será o general? Robert De Niro, olha que chato, né, que coisa, ele só usou um terço do filme com Robert De Niro, enfim, é um filme muito doido, é um filme que...
Sobre
basicamente três protagonistas, Christian Bale, John David Washington, que é o filho do Denzel, que também já fez Tenet, é um baita de um ator, e a Margot Robbie. O Christian Bale é um médico, o John David Washington é um advogado, John David Washington, obviamente, negro, e eles vivem na década de 30, por ali. E basicamente, quando a gente é apresentado, eles vão fazer uma autópsia de um cara que foi o comandante deles no exército na época que eles foram na Primeira Guerra Mundial. E aí eles descobrem que existe um plot todo por conta disso, e a filha dele é a Taylor Swift, que está pagando para que eles investiguem. Aí a gente volta pro passado pra poder reencontrar esse momento da Primeira Guerra, em que eles estão na guerra, eles vão pra um hospital e a enfermeira é a Margot Robbie. E eles depois...
Meu Deus!
Depois que acaba
loucura.
A Primeira Guerra, eles
é, de repente,
vão...
É bom você nem saber os atores, de repente você vai vendo e...
Pá, na sua cara,
uau!
Assim.
É. Você também!
E aí tem a coisa da acaba a Primeira Guerra, eles ficam por Amsterdã, que é onde eles vivem algum tempo em Amsterdã, vivem momentos felizes, vivem da sua arte, vivem, enfim, da felicidade da vida, lequetreque, bacana, show de bola. Enfim, eles têm que voltar pra Nova York pra trabalhar. E aí, no meio de tudo isso, acontece o quê? Um complô que pode trazer o fascismo para os Estados Unidos caso
meu
o general,
Deus,
que é o Robert De Niro, aceite ser a pessoa carismática que eles estão tentando encontrar. Eles, pessoas mal intencionadas, querem encontrar pra colocar no poder dos Estados Unidos. Só que é muito confuso o filme, porque de repente tem um milhão de tramas e você não está entendendo de onde veio essa trama, pra onde ela vai, por que ela surgiu, como esse personagem apareceu. E aí você fica, tá, mas calma, por que você tá fazendo isso? Por que aquilo, sabe? É tanta reviravolta, é tanta coisa que ele coloca aqui, coloca ali. E você, não sei o que. Tá, e aí no fim, tem um ponto de esperança, você sai esperançoso do cinema, você sai feliz. Tem umas mensagens sobre amor, que são umas coisas super interessantes, umas discussões que podem ser interessantes, que ficam tão jogadas, que ele fala: você ama a pessoa ou você precisa da pessoa? Se você, o que é amor, o que é o precisar, o que é a paixão, o que é a devoção e coisas do tipo, assim.
Caramba, misturado com a chegada do fascismo, seu general, não sei o que lá. Meu Deus do céu.
Tem uma pergunta. Quanto tempo de filme?
São 2 horas e 15 de filme.
Bom, também vai aparecer cada um desses, né?
Não é, não.
Tipo, tudo bem, eu até vou, mas pelo menos uns 10 minutos, né?
Precisa de 5 minutinhos de tela, por favor, né? Porque é isso, Anya Taylor-Joy aparece 3 minutos em tela, se muito. Assim,
ela só usa seus olhos.
Ela e o pescoço. Ela estica o pescoço e abre os olhos. E vê o xadrez aparecendo todo. Mentira. Mas enfim, o filme é interessante porque é essa loucura toda e destilada em tela por 2 horas e 15. Então é. E é um filme esperando. E tem essas discussões que eu acho que ele poderia tanto se aprofundar mais. Só que
mas
ele
não dá
passa
tempo.
Batido.
Muita gente, muita
isso,
assunto.
Parece aquelas coisas do tipo jogo de videogame antigo que a tela vai correndo pra direita e você não tem como explorar o cenário porque não, tem que passar pra próxima fase. E é meio um pouco disso, assim, você não consegue explorar.
Só 2 horas e 15.
É, então, esse filme poderia ser o Snyder Cut, é de 5 horas que tá tudo bem, caberia tudo. Porque é muita trama, subtrama, e de repente eles estão falando de pássaros que roubam ninhos e fazendo analogia com pessoas, e você fala...
Legal.
Como é que você chegou nisso, sabe? É um filme que é muito... Como
aleatório.
Você chegou nisso? Aleatoriedades total. Os atores estão muito bem, assim, e é um filme esteticamente interessante, assim, tem momentos muito bonitos. E esse momento de discussão de amor e de companheirismo e coisas do tipo, porque o casamento do Christian Bale tá indo mal, e a Margot Robbie e o John David Washington estão se apaixonando, e você tipo, né, funciona. Só que é um filme tão, com tanta coisa que você
e
fala...
E não é nem sobre isso.
É,
então
não é sobre
dizer.
Isso.
É.
Mas não dá pra você falar sobre, se é sobre isso.
Caramba, é que assim, em Amsterdã, a gente acontece muita coisa, entendeu? Basicamente.
É isso, basicamente.
É sobre tudo, é sobre nada.
É um filme
nada.
Que você tem que viver, experienciar para entender.
Nossa, gente, chegou eu tava cinema, querendo passar batido por isso. Eu não dá. O elenco é gigante e vamos então conferir, né? Tá nos cinemas.
Estreou nos cinemas nesta quinta-feira. É um filme que, assim, era da Fox, né? Então a Disney meio que dá aquela enterradinha que ela tá fazendo basicamente com todos os filmes da Fox. Mas é um filme que vale a pena viver pra você entender, assim. Se você for entrar no Rotten Tomatoes ou esses sites de crítica, a crítica não tá gostando muito. Mas eu sinto que é um filme que o público pode gostar mais do que a crítica.
Não é de gostar, mais em é de você. Sentir.
É isso.
Eu acredito mais em você, Caio. Agora sim. Agora a gente pode
Ufa.
Se despedir, mandar um beijinho pra vocês, pedir pra postar o emoji do cerebrinho. Porque aqui tá uma correria, meu amor. Aqui a gente tá correndo contra o tempo, você entendeu? Aqui é assim.
Nosso
e vocês
dia tem 30
curtam,
horas.
Curtam também o nosso programa, que tá ao vivo na TV, 11 horas da manhã, que é o nosso Drops especial, que tem as dicas aí seminais pra você iniciar a maratona. E aí depois você vem aqui, porque normalmente que a gente indica lá, a gente maratona junto com vocês, pra depois aprofundar aqui. Vai lá, posta Isso. cerebrinho, faz seu comentário particular. Se você não gostar de Amsterdã, você tem que cobrar o Caio lá no Instagram dele.
Isso, pode cobrar, porque eu tô por lá. Mas se você também veio por conta da TV, porque a gente coloca o QR Code na TV, e se você veio ouvir aqui, primeiro obrigado por ter vindo até aqui ouvir.
Bem-vinda, é verdade. Seja bem-vindo. Você quer diferenciar essas pessoas com outro emoji?
Não, a gente pode, mas manda o cerebrinho, fala, pô, assisti pela, ouvi pela primeira vez e gostei, tô aqui o cerebrinho.
Tipo... Acho que é muito, vamos focar no emoji do cerebrinho.
Isso aí, manda pra gente, por favor, porque a gente vai agradecer muito o seu cerebrinho, somos todos cerebrais aqui, então.
Tá bom, muito obrigada.
Eu sou arroba Caio Sandin em todas as redes sociais, eu posto conteúdos basicamente diariamente também, então tem coisas de filmes, já falei um pouco mais de Amsterdã também, dessa loucura toda. E a Isa, que também está na Jovem Pan Entretenimento em todas as redes sociais.
É, no Instagram eu sou Isabela PF, como eu já falei, mas no Twitter é um pouquinho complicado. É Isiverso, Izzy com dois E's e E-verso, porque é coisa de multiverso, né? Coisa de nerd, Marvel, então Isiverso no Twitter. No Twitter eu comento bastante novela, então se você gosta,
você
vai lá.
Se é do mundo das novelas, é com Isa que você tem que conversar. E eu tô lá, arroba Paula Carvalho Lee, muita dica de série, misturado com podcast, misturado com morning show, misturado com filhos e cachorro. É uma loucura. É tipo Amsterdã, o filme que você vai ver nos cinemas e depois vai contar pra gente se você gostou. Um beijo, seus bonitos. Tchau, tchau.
Um beijo.
Beijos.
Drops JP.